I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave me.
Então, pessoal, estamos começando mais um podcast. Desculpem pela ausência. Semana passada realmente não tive como. Eu estava no Peru visitando a minha família e lá a internet é pior do que... Putz, pior que 56k. Mentira, não. O lugar que eu tava era ruim e não tinha como no dia, enfim. Mas estamos aqui com um convidado muito especial.
Que não tem nada a ver com o seu mundo.
Não, cara, mas assim, ó, o podcast, velho, o podcast, ele é um podcast de variedade, não é só de fitness.
Certo.
Então a gente fala sobre tudo.
Eu tô ansioso pra esse mesmo, que vai ser o mais diferente.
Então, é, a gente contou, o último podcast a gente gravou sobre história de faculdade, porra, então...
Não, mas ainda era faculdade de nutrição, que tem a ver com fitness, tá ligado? Agora a gente caralhou.
Ah, mas o Lucas treina, porra, shapeado aí, na vibe, rapaz.
Vamos!
Pupilo do Coach Rubens.
Não, eu treino quando eu vejo que a Bruna tá começando a perder o interesse em mim. Aí eu vou e treino pra ganhar um shapinho, pra pimentar a relação.
Tu começa a olhar o Instagram dela, já começa a aparecer uns caras sem camisa, assim.
Então, começa a conversar com as pessoas que eu nunca via e eu, puta, tem pra academia. Aí começa a tomar um monte de coisa.
Então, pessoal, pra quem não conhece, bom, vou deixar você se apresentar, Lucas. Quem é você?
Pra você que não me conhece, aqui é o Lucas Lira.
Pra... 0,22% das pessoas que não te conhecem, um dos pioneiros do YouTube brasileiro.
Cara, então,
vamos lá.
Eu tô no YouTube desde 2012, né? Tem 7 anos.
Caralho.
É bastante tempo, né?
É.
Sim. Tem gente que é mais antigo que eu, mas, assim, eu considero bastante tempo e eu faço parte da segunda geração de YouTubers, digamos assim, né?
Uhum.
Teve a primeira geração, que foi ali PC Siqueira, Felipe Neto, Cauê Moura, Kéfera.
Uhum.
Eles eram os maiores, né? Ainda a segunda geração, eu já tava fazendo parte.
Uhum.
E desde então, mano, desde 2012, eu tô fazendo vídeo praticamente toda semana, né? Eu comecei postando 2-3 vídeos por semana. Hoje eu posto todo dia.
Uhum.
E eu já
às
fiz
vezes,
todo
né?
dia. É, às vezes.
Porra, todo dia é sinistro.
E hoje, o conteúdo que predomina no meu canal é daily vlog, né? Eu gravo meu dia a dia.
Uhum.
Eu acho que o que diferencia o meu conteúdo dos outros canais que fazem daily vlog é praticamente a edição, né? A edição que a gente faz aqui é insana.
Cara, é muito bom.
Eu acho que é o que conquista o público, né? Porque assim, a pessoa clica num vídeo, num daily vlog, não faz ideia de quem é a pessoa, por que ela vai se interessar por aquele conteúdo, né? Ela não sabe
Total.
Quem é, nunca viu. E aí o que eu tento fazer pra prender a atenção dessa pessoa nova é a edição. Por isso que os vídeos já começam com uma edição bem complexa, elaborada.
É, cara, tipo, realmente, eu fiquei um tempo, eu te conhecia de nome, Lucas Lira, tá ligado?
Uhum.
Aí tu começou a aparecer nos vídeos do Caio, e aí eu, putz, cara, vou confessar aqui pra ti, tipo, é aquela coisa, né? Ah, youtuber, porra, youtuber genérico.
Sim.
Na cara não, chefe. Pra não estragar o
relógio. Sem clicar no teu vídeo, eu pensei isso, sabe? Lucas, ele já ouvia famosinho e tal, sabe? Coisa de jovem aí, de gurizada. Eu já sou um velho de 30 anos, né? Aí eu não clicava, tá ligado? Eu, porra, não, né? Ah, caralho. E o Caio de vez em quando falava, ah, peguei esses memes aqui do Lucas Lira, pá, não sei o que. Eu, porra, tá, né? Aí um dia eu resolvi clicar. Eu nem lembro qual que era o vídeo, mas eu cliquei, velho. E, bicho, eu não consegui respirar, tá ligado? Tu não consegue, cara. É tipo, não tem um segundo do teu vídeo que não tenha uma... Tipo assim, um estímulo, uma vibe, uma coisa pra tu dar uma risada, cara.
Uhum.
E isso aí que tu não consegue, tipo, pular. Eu tenho certeza que a retenção dos teus vídeos é enorme, saca?
Uhum.
E o cara não pula, tá ligado? O cara vai, assiste, tem estímulo toda hora. E é muito louco, cara. Porque eu, como produtor de conteúdo também, porra, eu me inspiro, tá ligado? Eu me inspirei. A partir do momento que eu comecei a ver teus vídeos, eu comecei a inserir um pouco mais de humor no meu canal
que
também.
Que legal, mano.
Saca?
Feliz.
Porque, tipo, é legal esse tipo de coisa. Claro que não toda hora, porque o meu canal não é voltado para humor, sacou?
Uhum.
Mas ele... tem momentos que rola coisas engraçadas.
Sim.
Amanda também assiste muito teus vídeos e direto ela põe coisa do, ah, vou botar um negócio aqui que o Lucas Lira fez.
Ah, né? Legal, mano.
E aí ela faz e tal, e tipo, é muito doido, cara.
Sim.
E isso realmente funciona, né? Tá com 11 milhões aí, não é por nada, né, velho?
É, isso funciona. E assim, quanto mais eu fui elaborando a edição, mais público eu fui ganhando. Então eu vi que realmente a edição tem uma influência muito grande pro crescimento do canal.
Pô, é uma arte, né, mano?
É isso aí que você falou mesmo. A frequência de edição nos vídeos prende a pessoa a querer ver o que vai acontecer mais pra frente. É tipo uma série.
E às vezes uma coisa boba, né, cara? De tipo, um cara passando atrás, olhando meio feio, que acontece direto quando a gente tá vlogando.
Uhum.
O cara olha, tu já mete um zoom na cara do cara, um tracking, e aí um áudio de alguma coisa, alguma frase
um meme,
engraçada,
uma
como
frase,
se ele estivesse falando.
Sim.
Cara, putz, é muito engraçado.
É.
O Alê não conhece, ele não... Tipo, eu falei, ó, o Lucas ele vai gravar com a gente e tal. E como o Alê já é um pouco mais velho, e talvez, né, tu sabe que teu público é um pouco mais jovem, né, Lucas?
Sim, verdade.
Então, ele não deve ter clicado, e aí, tipo, eu falei, cara, assiste. Eu tava falando agora há pouco, antes de tu entrar.
Não. Não, eu vou parar pra ver, mano. Eu acho maneiro. Eu acho que editar é uma arte mesmo.
Pô, e é foda. E aí, tipo, é muito engraçado, cara. Mas assim, o que a gente quer falar aqui, porque nós somos três níveis, dois níveis, digamos, de fama na internet, né? Ah. Querendo ou não, nós temos o nosso público.
Tem três.
Não, é dois, cara. A gente tá no mesma classe aí, rapaz.
Tá maluco, viado. Eu ia falar isso agora. Eu vou representar aqui os ouvintes, que não tem fama nenhuma na internet. Eu tô com vocês, vou fazer o papel de entrevistador aqui.
Que nada, rapaz. Tu tem seu público fiel.
Minha mãe, meu pai.
Minha mãe, meu pai. E o Lucas, cara, como vocês sabem, ele tem 11 milhões de inscritos, ele já tá aí desde 2012, eu comecei mais tarde, em 2015 mais ou menos, e tipo, demorei pra crescer, né, fui ter minha mini ascensão aí nos últimos 2-3 anos, e vou crescendo devagar, né, cara, eu tô com 500 mil inscritos agora, é um nicho também, né, nicho é outra coisa.
É, porque assim, dentro do conteúdo que você faz, é difícil ter um canal grande.
É, tem um teto.
Então, o número que você tem já é surpreendente já, porque é um público muito direcionado, os meus vídeos serve pra qualquer pessoa de qualquer gosto, né? Qualquer pessoa de qualquer gosto assiste e talvez goste. Agora, o seu conteúdo já é mais...
O que torna ainda mais desafiador, né, mano, pra fazer.
É. Sim, é muito mais concorrência, né, velho? Muito mais concorrência. É verdade. Então é cabreiro, velho. Então, o que a gente queria falar aqui, cara, o tema do podcast é o lado bom e o ruim dessa fama, né? Porque, assim, o lado bom, ao meu ver, pelo menos, depois vocês podem elaborar, é porque a gente não estaria aqui se a gente não fizesse o que a gente gosta, né? Sim. Eu gosto muito de produzir conteúdo, eu acho animal fazer isso, poder hoje ganhar a vida fazendo isso, e inclusive, porra, fazendo amizades aqui, conversando com vocês. Isso pra mim é um trabalho, mas ao mesmo tempo é um privilégio, é uma coisa muito boa. Uhum. Tá? Que isso é o lado muito bom da fama. O lado ruim, ao meu ver, é que a gente se torna pessoas públicas e a privacidade vai ficando cada vez menor. Sim. Né? Então, o Alê tá começando a, tipo, começou há um ano, né?
Mano, eu no Instagram tenho um pouquinho mais do que isso, mas no YouTube a gente chegou a criar, né? Eu e a Nath. Só que durou dois vídeos. Uhum. A gente fez uma promoçãozinha no Insta, tem 10 mil inscritos e tá morto o canal, tá ligado? Tem nada lá. Tá mortaço, a gente nunca mais tocou.
Não, mas independente da plataforma, cara, vocês têm uma presença online, é isso que a gente quer falar aqui, sacou?
Não, sim, com certeza. Mas eu vou fazer mais o lado do curioso, mano. Vou perguntar umas frases pra vocês, porque eu imagino que role. Porque, por exemplo, eu não sei se vocês passam por isso, né? Eu tenho muito o lado da minha intimidade, da minha privacidade. Eu gosto muito de ficar quieto às vezes. E eu acho que quando vocês têm o público que vocês têm, especialmente o Lucas, que é enorme, mano, eu não sei se você pode se dar o luxo de relaxar uns dias. Você nem ficar cobrando e buzinando no teu ouvido, tá ligado? Isso deve pesar às vezes, mano. Porque acontecem problemas. Você quer às vezes dar uma distanciada, sabe? Refletir, ficar por aí. Eu tô presumindo, né? Pelo amor de Deus. Pensando no que é comum, né? Às vezes não é teu caso. Mas, porra, isso às vezes você... Eu mesmo, recentemente, sei lá, fiquei uns 3 dias sem fazer porra nenhuma no Instagram. E eu gosto de ter essa possibilidade. Eu acho que tem muita... E não vejo, por exemplo, a Nath se dar o luxo disso. Às vezes ela realmente ela tá meio assim... E ela dá um jeito de aparecer mesmo assim, porque, pô, ela tem 500 mil, né, quase no Insta. E ela tem que, porra, a galera cobra. Cadê você? Ela meio que não pode se dar esse luxo. Que eu acho que é muito válido às vezes, né, mano? Todo mundo quer seu momento às vezes.
Pô, com certeza. É verdade. Eu, recentemente, consegui ter um pouco mais de liberdade de tirar um tempo pra mim. Mas eu tive que me pronunciar, oficialmente, tanto no YouTube como no meu Instagram. Porque o pessoal me cobra todos os dias, porque é vídeo diário, né? Então, se eu fico um dia sem postar, tem gente que se dedica a ver os vídeos todos os dias. Tem gente que tira um tempo pra isso. Tem gente que abre mão de compromisso porque tá esperando o vídeo sair, tá o horário. Eu já ouvi de pessoas, né, que cancelaram compromisso. O cara tinha uma reunião, cancelou. É, matou aula, não foi pra faculdade, umas coisas. Ó, o cara destruindo a vida da sociedade.
É destruidora mesmo.
Viu? É o desinfluencer.
E aí, eu ficava com um peso muito grande, né? Quando eu falhava e tudo mais. E a cobrança era muito alta, a pressão é muito grande. E aí, eu tive que me pronunciar e falar pro pessoal que... Basicamente, eu falei pra eles que eu sou um ser humano e vai ter dia que não vai ter como entrar o vídeo porque a gente atrasou alguma coisa, a edição foi mais elaborada do que a gente tava esperando. Porque, sim, tem vídeo que demora 2-3 dias pra editar, por isso que eu tenho uma equipe tão grande, né? Tem, por exemplo, tem uma equipe de editores que fica ali dedicado 3 dias pra um vídeo. Aí, é outro grupo de editores, mais 3 dias.
Quanto tempo de vídeo?
De 10 a 15 minutos.
Cara, doideira, hein?
É. Assiste o vídeo dele que tu vai entender, Ale.
Não, vou ver. Doideira, mano.
E depois que sai da edição, passa pela revisão. A revisão são duas pessoas que eu tenho na equipe que revisam o vídeo editado e melhoram essa edição, corrigem o que deve corrigir e tudo mais. Quando sai da revisão, vem pra mim. Aí eu reviso o vídeo revisado.
Caralho.
E aí depois vai pro canal. Então são 3 etapas. E essas 3 etapas são cumpridas com todos os vídeos. Então, assim, é um trabalho muito árduo. E eu já entendi que... Eu vou falhar mesmo. Uma hora ou outra vai vir a falha. Não tem como, não tem jeito. É igual a academia. Vou citar a academia como exemplo, porque eu, quando eu tô treinando, eu tento manter uma frequência de 6 dias na semana, né? Eu tiro um dia de descanso, então eu tento ir de segunda a sábado. Uhum. Só que tem o dia da semana que eu não vou conseguir. Já sei que não vai dar. Uhum. E antes eu me cobrava muito, quando eu falhava na academia, por exemplo. Numa terça-feira eu não ia, aí eu ficava muito mal. Porque eu me cobro demais. Uhum. Só que eu passei a entender que vai ter o dia que não vai dar mesmo. Por causa que a gente é ser humano, a gente não é robô programado, né? Sim. Então eu conversei com o meu público. Graças a Deus eles entenderam. Então quando eu falho hoje, a cobrança é muito menor.
Sim.
O pessoal consegue relevar, consegue aceitar. Mas o que você falou da pressão...
Pô, deve ser tensa, mano.
Que é complicado demais.
É, mano. Foda. É
complicado porque o celular não para.
Putz. Mas eu acho que isso é muito a coisa da frustração, né? O cara tá esperando lá todo dia. É a expectativa, né? Quanto maior a expectativa, maior a possibilidade de frustração. Uhum. Então, como agora tu deixa lá escrito vídeo todo dia, ou quase, eu acho que agora a galera já tem uma expectativa, já entendeu como é, já sabe, tu já trouxe eles pro teu lado, saca? De tipo, ó, galera, é assim, é complicado, tipo, inclusive tu falando aqui pra gente como é o processo de criação de cada vídeo.
Porra, achei doideira, mano.
Não é um negocinho... Sinistro. Tipo, é uma coisa tensa e os caras com certeza vão entender. Quem entra novo, e eu acho que isso é uma coisa muito, muito, muito egoísta do inscrito, te cobrar como se fosse, tipo, o teu chefe ali. Querendo ou não, ele meio que é, porque sem eles a gente não é nada, né? Tipo, não teria como. Sim. Mas os caras, querendo ou não, estão recebendo conteúdo de graça, tá ligado? Tipo, entretenimento grátis, muito bem feito, quase todo dia, saca? Ou semanalmente, que fosse, entende? Uhum. Então, quem não entende, eu acho que é uma galera mais nova, meio mimada. É uma coisa também da geração nova aí, de tipo, de ser intitulada. Eu não sei como é que seria em português. Entitled, seria a pessoa que acha que tem direito de tudo, mano. Tem direito, porque tem que fazer isso. Eu tava vendo um post do Toguro hoje, saca? Toguro postou lá no Instagram dele, aí um carinha comentou assim, humildade aí, mas não é humilde pra responder direct. Tipo, cara... Tipo, porra, tu não tem noção quantos direct a gente recebe?
Eu não consigo responder, mano. Imagina você.
Imagina o Lira, velho. Imagina, e o cara fica brabo porque manda mensagem e o cara não responde. Vai tomando cu, tá ligado?
Quando a pessoa basicamente tem uma consultoria, mano, tá ligado? A resposta demoraria uma hora. Uhum. E nem fica puto, é doideira isso.
Pô, me manda aí, eu tenho 1,74m, 80kg e eu sei, 14 anos, o que que eu faço, irmão? Manda uma dieta aí que eu posso comer de manhã, de tarde, saca?
Cara, pede. Não, pergunta bizarra, mano. Daqui a pouco nem vai vir no direct. Aí, de onde viemos e pra onde vamos? O outro me responde, tu é desumilde.
É verdade.
É foda, velho. Isso acontece.
É assim, o que eu acho, mano, é que todo mundo que cobra, né, que é meio egoísta, assim, deveria ter oportunidade de passar pelo que a gente passa. Uhum. Porque aí iria entender e ia calar a boca.
Exatamente.
A pessoa, ela critica e exige porque ela não sabe como que é. Uh-uh. A partir do momento que ela sabe, ela muda o pensamento.
Mano, todo mundo sabe dos bônus, né? Ninguém sabe dos ônus.
Então. Eu já fui, assim, um dia de assistir youtubers, não tinha canal. E aí o cara tinha um cronograma ali, né? Sei lá, 2 vídeos por semana. Uhum. E aí eu tava lá assistindo todos os vídeos. 2 dias da semana eu tirava um horário pra poder assistir. Quando eu vi que o cara não tinha postado, primeira palavra que vinha na minha cabeça, vagabundo.
Vagabundo, sem vergonha!
O cara é vagabundo, o cara não quer fazer o trampo. O cara quer só tá dormindo em casa. E aí, a partir do momento que eu comecei a fazer o negócio, minha opinião mudou completamente.
Afinal, os vídeos dele gravam no quarto lá, tudo bagunçado, né, cara? Então, óbvio que ele não trabalha. Fica o dia inteiro em casa, mais que obrigação dele.
Mano, é por isso que eu acho que é uma arte você saber dosar a expectativa, né, mano? Porque tu cria uma expectativa. Porque eu acho que às vezes mais difícil do que tu subir até o topo é se manter no topo.
Com certeza. Poxa,
criar uma expectativa muito grande deve ser sinistro de lidar mesmo.
Com certeza. E o Lucas, velho, é um dos únicos aí que, tipo, tão hoje no YouTube que tiveram uma ascensão enorme e ainda tão no topo. Tipo, olha só, velho, o Lucas Lira tem 2.2 milhões de views num vídeo limpando as bolas do cachorro dele. Cara, tipo, pra tu ver, tá ligado? Tipo, isso aí, cara, vai parecer que eu tô lambendo as bolas do Lucas, mas não, cara, porque assim, a gente sabe como é difícil manter o público, conseguir um público e manter o público. Uhum. Então, isso é fruto de trabalho duro, é muito trabalho. E nada vem de graça, ninguém... Tipo, não foi uma sorte do Lucas, não. Tipo, não foi sorte minha eu ter chego a 500 mil inscritos, digamos. Não foi sorte do Alê, saca? Do nada ele ter os seguidores que ele tem e manter...
Meu pai e minha mãe.
É doido isso, cara. E a galera realmente não entende. Tipo, isso também, claro que é bom, porque tem muita gente. A grande maioria, na verdade, acho que entende. E a gente acaba focando nos comentários negativos, né? Porque eles machucam mais. Eles são mais...
Normal,
eles são mais, tipo, especiais, digamos.
Eles, entendeu? Destacam, né?
Mano, mas isso aí é uma teoria teoria, né, cara? Eu tenho uma teoria sobre os comentários negativos, que é a seguinte, mano. Chega num momento, especialmente se você tem um público muito grande, porque se você tem um público muito grande, porque tem muita gente que gosta do que você faz. Uhum. Quer dizer que você é bom no que você faz. Então é comum que o seu feedback seja positivo. A partir do momento que o feedback comum é o positivo, ele é o padrão. Uhum. Então quando você tem um negativo, ele destoa. E é comum do ser humano notar o que destoa, uhum, sacou? Tipo, pensa na cara do Cerveró, por exemplo. Como que nota o olho dele? Não, tá ligado? Ninguém nota o seu olho, porque é normal, sacou? Tipo, é um emparelhado com o outro. O Cerveró, mano, tá aquele olho no queixo. Então você nota, sacou? Então, sério, o ser humano nota o que destoa, né? Tudo que é assimétrico, a gente nota. Então, um comentário negativo em um mar de comentários positivos, ele é assimétrico, ele destoa, uhum, sacou? Sim. É muito doido isso, cara. Já passei por isso. Você, porra, às vezes... É incomum até, mas... Aí tem alguém que manda um comentário, assim, de hate mesmo. Uhum. Você podia ignorar tranquilamente. Uhum. Mano, tinha uma época que eu tava viciado em printar comentário e lacrar no story. Eu falei, mano, preciso parar de lacrar. Uhum. Eu tô viciado em lacrar nessa porra. Aí eu ficava printando e respondendo uma porrada de gente mandando um comentário maneiro, positivo. E eu focando no negativo, uhum, mano. E não é que me incomodava, não. Não é que eu ficava triste, mas eu queria responder. Eu falava, caralho, mano, vai responder o que tá elogiando.
Sim.
É. Não o porra do crítico, mano.
Isso aí é meio injusto, né, com o público. Porque muito injusto, pessoa tá, mano, se dedicando ali, tipo, te elogiando todo dia, tentando chamar sua atenção de alguma forma.
Exato.
E o cara que vem te criticar te chama muito mais atenção, você responde ele.
Exatamente.
Às vezes o cara comenta algo negativo pra ser respondido, às vezes ele nem, uhum, é um hater. Isso já aconteceu muito comigo, que o cara, ele me xinga. Aí eu respondo, aí ele já manda embaixo. Grava um vídeo pra mim, grava um áudio.
Nossa.
Sabe? É, cara. O cara quis chamar atenção pra poder pedir alguma coisa.
Mas tipo o quê, mano? Só por curiosidade, como é que é o hate no não fitness? O que o cara fala?
Cara, então, é...
Não, porque tá ligado? Imagina que faz muito diferente, por exemplo.
Mano... A primeira coisa que eles fazem é zoar o shape, nós.
É, tá ligado?
Assim, no meu ramo, pelo menos assim, dentro do conteúdo que eu faço, o hate, ele vem mais quando aparece alguma coisa no vídeo que as pessoas interpretam mal. Alguma conversa, alguma afirmação errada.
Não, uma piada
é uma piada também, meio, né, que de mau gosto, alguma coisa assim. Então o hate vem disso. Graças a Deus eu não tenho hate em relação à qualidade de gravação, qualidade de edição. Uhum. Isso daí faz muito tempo que eu não vejo ninguém falando disso. Uhum. Teve só uma época aí que eu tava exagerando na edição e tava poluindo muito. Aí o pessoal tava começando a reclamar e aí eu fui atrás de um equilíbrio, uhum, e hoje eu acho que eu cheguei nesse equilíbrio. Então o vídeo é muito bem editado, mas não é toda hora que tem alguma coisa assim... Antes era a cada 2-3 segundos estava acontecendo alguma coisa. Uhum. Hoje tem o tempo de conversa com a câmera, diálogo, aí acontece alguma coisa. Mas é mais voltado para isso. Tipo assim, por exemplo, você citou o vídeo lá da gente limpando as bolas do Slim. Vai ter gente que vai olhar aquilo ali e vai falar, pô, tá fazendo errado.
Ah,
não é assim que limpa. Uhum. Vai dar uma infecção, não sei o quê.
Fiscal de bola de cachorro.
Fiscal de bola. Tem o fiscal de bola, tem o fiscal de tudo, mano.
Sou veterinário e você deveria fazer.
É, então. Alguma coisa que a gente tá comendo. Tem gente que critica coisa que tá no nosso prato, pra você ter ideia. Assim, uhum. A gente vai almoçar, tem alguma coisa ali no prato, cara, pô, você falou que tá de dieta e tem uma banana aí na...
Chato pra caralho!
É, então, é voltado pra isso.
É, aí vem pro nosso mundo, que é isso que rola. Por exemplo, se eu me posiciono com relação ao carboidrato, aí vai ter aquele nichozinho de hate. Uhum. E se eu me posiciono com relação ao jejum, aí tem aquele nichozinho. Só que eu acho divertido, porque normalmente, como eu costumo tentar, né, ser muito embasado no que eu falo, quando vem alguém tentando apedrejar, eu acho divertido, tá ligado? Eu uso de volta, entendeu? Aí eu fico imaginando como é que é fora do fitness essa porra. Mas eu queria responder.
E assim, no meu caso, eu tenho um público muito forte, né? Uhum. Graças a Deus. Hoje a gente tem ali 2 milhões de views por vídeo, pelo menos.
Uhum. É bizarro.
Isso foi foda altíssimo de conquistar.
20% mínimo, é, saca? Isso é altíssimo.
Boa parte do público hoje já me defende automaticamente. Então, quando a pessoa comenta alguma coisa muito fora da caixa, assim, só pra chamar atenção, o pessoal vem e defende. Uhum. Agora, quando é uma coisa assim que eu consigo enxergar que realmente ali fez sentido o comentário, aí vem também a cacetada de comentário concordando e aí eu tenho que me pronunciar, aí tem que gravar a história, aí eu tenho que fazer alguma coisa.
Ali que dói.
É, ali dói.
Tá porra.
Aí machuca.
É, mas assim, ó, o pessoal acha porque a gente tá se botando num lugar de destaque, né? Eles acham que a gente é o dono da... Tipo, que a gente acha que a gente é o dono da verdade, né? Às vezes a gente comete um erro honesto porque, porra... Somos seres humanos, não é verdade?
Sim, okay.
E aí, tipo, porra, os caras... Por exemplo, o cara joga o lixo na lixeira errada, saca? Na lixeira que é de plástico, joga o vidro. Uhum. Pronto. Meu, direto,
acabou,
velho.
Acabou o mundo.
Não, fodeu, esquece.
Tem que ser um exemplo, porque não sei o quê. Quer ver quando fala palavrão? Tu corta todos, né, nos teus vídeos.
Mas eu falo também.
E, tipo, eu não corto, porque eu... Ah, velho, eu sou assim, tá ligado?
Sim.
Eu falo palavrão, falo mesmo. De vez em quando vem, eu assisto teus vídeos com meu filho, mas, porra, tá falando palavrão demais, não sei o quê. Cara, eu sei, entendo o lado do cara, ele queria ver com os filhos dele, mas eu sou assim, tá ligado? Tipo, e às vezes só sai, né, cara?
Mano,
às vezes sai,
ó. Lança uma reflexão em cima, cara, porque tu não acha muito arbitrário você escolher uma palavra pra ficar ofendido, mano? É. Tá ligado? Isso é muito louco. Eu falo cadeira, você fica de boa. Eu falo porra, tu se machuca. Isso é muito estranho, mano.
É verdade.
Isso é muito estranho.
É muito louco isso, cara. Mas enfim, tipo, e cara, esses dias tu tava me contando no Stories aí, se quiser contar a situação do dia que tu achou que tava sendo perseguido aí.
Nossa, mano, isso acontece todo dia quase. Cara, eu mencionei uma vez, mas é quase todo dia.
Então conta aí pra nós.
É porque assim, como eu mostro muito da minha vida, assim, é talvez até um pouco mais do que eu devia, o pessoal sabe exatamente quando eu tô passando na rua por causa do meu carro, né? Porque eu já mostrei muito ele. E ele é em características...
Chamativo.
É, tem características bem específicas, assim, né? Preto com amarelo e tal, enfim.
Podia comprar um Celtinha cinza? Podia.
Podia.
Resolveu pegar, né? Como é que é o carro mesmo?
Land Rover.
Isso, é Range Rover com o teto amarelo, Evoque. Isso.
Ah, vai chamar atenção, Fusca.
Né, com a buzina assim. Tá ligado?
E aí acontece muito da gente tá passando na rua, enquanto eu tô dirigindo, o pessoal cumprimentar de dentro do outro carro do lado, o motoqueiro aqui do lado esquerdo.
Ah, mano, aí é nível Lady Gaga, mano, esquece. Tá andando de carro, vem pro nego buzinar.
E aí eu fico com medo, né, porque eu não sei quem é que tá com boa intenção e quem não é. É porque, sei lá, vai que é um hater que quer me matar por causa que eu falei alguma coisa num vídeo que eu
ladrão,
ofendeu,
né,
e tal. É,
ou caralho, o bicho tem 11 milhões, tem grana, vamos arrancar aqui um, saca? Um trocado
então,
dele.
Acontece de vez em quando, eu tô dirigindo, olho no retrovisor, aí tem um cara que tá me seguindo. Caralho. Primeiro eu percebo que ele tá atrás de mim, aí eu acelero, ele acelera, eu diminuo a velocidade, ele diminui. Aí eu já começo a suspeitar, né, esse cara aqui deve tá me seguindo. Aí eu começo a fazer uma rota nada a ver, porque assim, eu não vou vir pra minha casa, né? Então eu começo a mudar a rota completamente, eu começo a entrar nos buracos que eu nem sei pra onde eu tô indo, e o cara tá atrás, e aí eu começo a ficar preocupado, e aí eu não sei se eu dou uma freada pro cara me alcançar e eu ver o que ele quer, ou se eu saio voando, pegando multa e tudo, que é radar, nossa, pra tentar despistar o cara. Mas caralho, assim, geralmente são pessoas que assistem o canal e querem me cumprimentar, mas vai lá saber, né?
Mas já foi problema, mano?
Cara, então, de gente que tá me seguindo, nunca deu problema. Eu nunca tive problema com isso. Até porque eu despistei alguns, eu não sei se era uma pessoa ruim, consegui passar batido, né? Mas eu já tive problemas de assalto, por exemplo, o cara tentou levar meu carro e tal.
Caralho.
Ele já conhecia o carro dos vídeos.
Ah, que filho da puta, mano.
É isso que eu pensei que deve rolar, mano.
Era um cara que, inclusive, é da Paraisópolis, é um lugar aqui em São Paulo, que o índice de criminalidade é muito alto.
Irônico, né, com esse nome.
É. Paraisópolis, tá caindo aos pedaços, só tiro.
Mano, São Paulo tem um nome muito estranho, mano. Higienópolis, tá ligado? É a cidade da nem limpa, o bairro.
É,
né?
Verdade. É.
Sujo pra caralho, mano. Porra.
E aí, mano, alguém que assiste o canal passou essa informação pra alguém lá dentro, que tinha um youtuber que morava perto da Paraisópolis.
Isso é um perigo, mano.
E ele tinha um carro chamativo, tarará. E aí, olha que coincidência, os caras tentaram me roubar no dia que eu fui pra academia.
Putz.
A gente foi treinar, quando eu saí da academia com a Bruna, encostou dois caras pra poder roubar o carro. E aí a sorte é que eu vi que ele não tava armado, ele botou a mão debaixo da calça assim, mas eu vi que era a mão dele.
Ou ele tava muito feliz de te ver, né? Nunca eu tenho fetiche de você.
É bicha.
E aí, mano, eu sei que é errado, mas o meu instinto na hora me fez reagir ao assalto. Depois eu fiquei pensando assim, foi uma atitude meio errada, mas eu reagi. Na hora que eu reagi, eles correram.
Oh.
E aí eles foram pegos depois. A polícia pegou eles e lá na delegacia eles confessaram que queriam roubar meu carro, que tinham descoberto o carro através dos vídeos, através do YouTube e tal.
Nossa.
É, foi pesado. E aí,
foda.
Depois desse dia, eu fiquei numa paranoia muito grande de sair na rua. Aí eu fiquei...
imagina.
Eu fiquei durante um tempo gravando só dentro de casa. Não queria sair na rua pra nada, nem a pé, porque tava com medo.
É, isso que é o foda, cara. Tu já tá no... Tipo assim, tu não nasceu com essa fama, digamos, tá ligado? Tu foi crescendo, então, tipo... 3-4 anos atrás, talvez tu ainda não tinha tanto assédio, né?
É, não tinha.
É aquela coisa, tipo, por exemplo, aqui onde eu moro é uma cidade muito... Quer dizer, agora eu moro na Flórida, mas atualmente estou no Brasil, né? Atualmente estou em Guaramirim aqui. E aqui é muito pequeno. E eu sempre fui o filho da Elisa, tá ligado? O filho da que a minha mãe tem um despachante aqui, o pessoal conhece ela. E aí, tipo, isso. E agora mudou o negócio. Agora ela é a mãe do Gabriel, tá ligado? Que tem o canal no YouTube lá e tal. E, tipo, é uma cidade de 30, 40 mil habitantes. Então é muito, pô, é pouquíssimo. Assim, claro que pros mais velhos eu ainda sou o filho da Elisa, tá ligado? Que mexe com a internet lá. Mas de vez em quando rola, assim, pessoas que olham de longe. A gente recebe, às vezes, no direct umas fotos paparazzi, assim, uhum. na rua, andando na rua, eu falando com a Amanda. Tu não pode nem, saca? Tipo, andar desleixado ou falando alguma coisa, ou sei lá, às vezes brigando, tem que dar umas brigas de casal na rua, assim, pronto. Gabriel e Amanda são fake, vivem brigando, não se amam, tipo, esse tipo de coisa, tá ligado? É,
a gente meio que se sente que tá sendo julgado o tempo todo, né, na rua.
É. E, mano, eu tenho a impressão de que a pessoa que alcança a fama na rede social é diferente a obsessão e o engajamento, porque eu acho que o teu público se vê como... É como se você fosse alguém que triunfou em algo que muita gente quer fazer, tá ligado? Tipo assim, no mesmo caminho, no mar. Então a pessoa vê como algo alcançável. É muito distante, né? Especialmente, porra, no tamanho que o Lucas é, por exemplo. Mas, tipo assim, é mais ou menos alcançável, porque é um de nós que começou a gravar vídeo e olha onde ele tá. Então eu acho que rola uma obsessão talvez maior do que aquela pessoa que naturalmente tem um status inalcançável, tipo um ator de cinema, por exemplo. Porque deve ter gente que vai ver o Lucas, vai surtar e vai passar do lado de um ator, por exemplo, vai cagar, mano. Vai cagar. Porque consome o conteúdo do cara há anos, sacou?
Sim.
Sente íntimo da pessoa, vê a vida inteira. O ator, ele vê na TV. Aí, de repente, vê alguém que talvez até seja mais famoso, né? É difícil mensurar isso, mas talvez seja até mais famoso. Mas o maluco vai cagar. Aí passa o carro do Lucas e surta. Isso deve rolar também.
E até porque a gente, né? O Lucas mostra a vida dele, né? O ator interpreta papéis. Saca?
Sim,
e de vez em quando um outro cara vai lá e tira uma foto dele andando na rua, ou ele faz um story aqui ou outra ali. Mas o Lucas mostra tudo, velho. Tudo, tipo... Claro, não tudo, né? Porque os vídeos são de 15 minutos e o dia tem 24 horas. Mas é muita coisa, saca? E a pessoa vem, às vezes... É uma sensação estranha. É, tipo, quando o cara chega pra falar contigo e tu vê no olhar dele... Que ele conhece, obviamente, muito mais de ti do que tu dele.
Sim.
E aí tu fica com aquela sensação, saca? Tipo, caramba, tipo, como eu queria conhecer da tua vida como você conhece da minha pra gente poder estar em pé de igualdade, assim, no papo, tá ligado?
Sim.
E aí, tipo, é uma coisa meio... É uma sensação estranha, saca? Tu vê aquele olhinho brilhando. Tu recentemente fez um jantar, né, com teus inscritos.
Fiz.
E, tipo, provavelmente foi um negócio, todo mundo, assim, ficava te olhando com o olhinho brilhando, tipo, oh, meu Deus, saca? É, e aí tu não tinha mais história pra contar, porque tu já contou todas no vlog.
É verdade. É. Fica aquele Eles silêncio, né?
É, então, né? Aquela vez lá, é verdade. É, pronto.
Cara, mas o que já rolou comigo, né? Tipo, que é muito esporádico, pelo amor de Deus, acabei de falar. Quem segue é meu pai, minha mãe e minha tia. Mas, tipo assim, como a Nath, né? Que minha namorada é mais conhecida e tem um negócio do nicho. Então, por exemplo, eu tô na faculdade de nutrição, né? Que eu tô fazendo outra faculdade. Aí ali, porra, aí maior galera conhece. Não necessariamente fala. Até porque, pô, vê direto, né? Porque eu tô todo dia.
Mas fala pelas costas que pode ter certeza.
Exato. Não, mano, eu já recebi de print de grupo, tá ligado? O nego deve nem saber que eu sei. Aí, por exemplo, o nego me filma na sala e manda pra Nath, tamo de olho. Daqui a pouco, se estiver trocando ideia sobre a prova com uma amiga, não vai ficar, tá ligado? Olha só, o Fast Fitness infiel.
Nossa senhora, velho, que merda, hein, cara.
É. Essas porra rolam, aí rola.
Abre um parêntese aqui sobre o tema, né, que é fama. Uma coisa que as pessoas não conseguem mensurar também, não entendem porque elas não passam por isso, é que quando a gente começa a crescer, assim, no YouTube, enfim, quando você começa a ter uma certa popularidade naquilo que você faz, principalmente quando envolve público, né, quando você trabalha com o público, isso afeta muito diretamente também as pessoas que vivem com você, as pessoas da sua família. Sim. Então, assim, a minha mãe, ela já sofreu muito por causa da minha popularidade. O meu pai já sofreu muito por causa da minha popularidade. E aí, quando você chega nesse ponto, você começa a se questionar, será que é isso que eu quero pra minha vida mesmo? E aí, começa a passar um monte de coisa na sua cabeça, porque assim, eu saio com meu pai, eu quero curtir com ele.
Sim. Putz.
Eu quero fazer coisas com ele. E aí, a gente entra num shopping, e aí o pessoal já vem, para. Não tô falando que isso é ruim, mas aquele momento eu queria dedicar a ele. E aí, ele fica ali no cantinho da parede e fica esperando, aí eu quero dar... Aí, você tem que dar uma atenção pra essas pessoas, e aí você perde o dia ali, dando atenção pras pessoas que gostam de você e te assistem, e não consegue dar atenção pro seu pai, sabe?
Putz, pode crer, cara. Tipo, então pode fazer uma coisa simples, que é, sei lá, ver um filme com teu pai no cinema,
é,
tá ligado?
Começa, é, foda, cara. O negócio começa a...
Ah, mano, só consigo imaginar, porque isso aí já é outro nível, esquece.
É, tipo, pra mim ainda não acontece esse tipo de coisa, saca? De eu parar, tipo, fazer fila em shopping. Tipo, de vez em quando vem um outro cara conversar, pô, Gabriel, assista teu canal, pá, perdi seu quantos quilos.
Não, isso aconteceu 10 vezes na minha vida, foi muito, mano. Então, isso é o que eu falei, eu tô aqui, eu tô de entrevistador.
Mas, por enquanto, ainda não incomoda nada, saca? Tipo, realmente é legal, sacou?
Mano, mas eu acho que esse é o lado ruim, porque eu sou muito reservado. Eu não sei se consigo lidar com isso direito não, sacou? Até porque a minha abordagem na internet sempre foi de falar de conteúdo intelectual. Nunca foi muito de abrir minha vida. Aí, por eu ter uma namorada hoje que é blogueira, né? Isso acabou fazendo com que, né, eu abrisse mais o jogo. Aí, né, eu gostava das piadinhas, das brincadeiras e tal, não sei o que. O negócio acabou aumentando. Mas ainda assim, eu preciso, às vezes, dar uma afastada. E olha que caralho, eu tô nem perto de 1% do que vocês têm, sacou? Só que eu não sei se eu saberia lidar, porque eu realmente eu valorizo muito o meu momento e a minha privacidade, muito mesmo.
É, realmente, cara. Tipo assim, tudo tem um lado bom e lado ruim, justamente esse é o tema do programa, e tipo, muitas coisas boas vieram, né? Pra gente não ficar só nesse tema ruim da fama,
não,
né?
Lógico.
Muitas coisas boas vieram, tipo, pra mim, pelo menos, eu tô vivendo na minha vida, assim, realmente um sonho, sabe? Sim, eu jamais conseguiria viver, por exemplo, morar nos Estados Unidos produzindo conteúdo pro YouTube, saca? Tipo, morando nos países que eu sempre quis morar, conseguindo me sustentar, conseguindo guardar minha grana, pagar minhas contas, ajudar a família que precisar, entendeu? Pô, cara, não era isso que eu imaginei pra mim quando eu fui lá, fiz meu vestibular com 18 anos lá, pô, vou fazer design gráfico, vou trabalhar numa empresa, numa agência, e é isso aí que eu vou fazer na minha vida, sacou? Quando eu entrei na... Eu até já contei isso no podcast, mas, tipo, quando eu percebi que eu tinha um teto, se eu fosse trabalhar pros outros, eu já comecei a me desesperar, saca? Tipo, caralho, é só isso que eu vou poder, né? Por muito trabalho e tudo, e por muito tempo sem ganhar quase nada, ou praticamente nada, o canal deu certo e, pô, hoje a gente consegue viver disso. Então, realmente, é um privilégio, mas tudo tem uma, né, tem um preço, né, cara?
É, do que eu conquistei, né, eu poderia dizer que sim, 90% coisas boas, positivas. Só que os 10% que são negativos tem um peso muito grande.
Sim.
É 10%, mas é um 10% que faz uma diferença na nossa vida, surtiu um impacto muito grande, né? Então, assim, são 7 anos que eu tô aprendendo a lidar com tudo isso. Eu ainda não aprendi. E eu acho que eu nunca vou aprender 100%. Porque todo dia a gente passa por uma situação diferente, uma situação nova. Então, administrar isso é muito difícil.
E eu tô imaginando, não sei se acontece, né? Tipo, na história e tal, mas, por exemplo, porra, término de namoro, essas porra, tá ligado? Acho que tem um outro peso quando você é esse tipo de pessoa, tá ligado?
Vou nem entrar nesse quesito.
Eu ia até perguntar, sacou?
Não, vamos entrar, cara, que é polêmica, é isso aí. Ok, ok.
Eu acho interessante, porque é o auge da vida pessoal, né? Sim. E ao mesmo tempo é algo que parece que é natural de ser exposto, né? Que é o seu relacionamento. Mas, pô, quando dá problema, você não quer expor e falar sobre, não, sacou? É intimidade, mano. É. Mas nego não sabe separar.
Cara, se o cara, na época de, né, do Facebook, saudoso, morreu ano passado, quer dizer, tá morrendo aí, né? O cara já ficava bolado de botar, tipo, mudar o status de relacionamento lá.
Pois é.
Imagina o, tipo, Lucas Lira, 11 milhões, vai lá, terminei com a Bruna. Tipo, que a aparece todo dia no canal, os caras têm casa junto e o caramba. Meu Deus, acabou a internet. Treta News vai ter view pra caralho. Esses caras... Ah, isso é uma coisa que eu queria te perguntar, velho. Você não fica bolado com esse tipo de coisa já? Tipo, qualquer merda que acontece na tua vida, pum, é conteúdo pra um monte de urubu, tá ligado?
Cara, incomoda muito, incomoda ainda mais a Bruna, né? Porque a Bruna, como ela começou depois de mim no YouTube e como ela me conheceu, eu já tinha canal no YouTube, o canal já era... relevante na época. Então, eu tenho mais experiência em conseguir lidar com essas coisas do que ela. Então, afeta mais ela. Por exemplo, comentário negativo afeta mais ela do que eu.
Cara, eu tenho a impressão que, de forma geral, as mulheres se afetam mais também.
É, Amanda também. Mesma coisa.
Também acho.
Amanda conta dislike, velho.
Porra.
Por que tem tanto dislike? Tem, tipo, meu amor... Tá aqui 5 dislikes já, por quê? Amor, porra, velho, não é nem 1%, velho. Tá doido.
Foi questão de costume, né? Eu tive que aceitar que isso vai acontecer mesmo. Conforme a popularidade vai aumentando, mais sites de fofoca vão estar publicando, mais pessoas vão estar te conhecendo pra tentar tirar proveito daquele assunto, daquela polêmica que você foi envolvido.
Caralho, tem uma pergunta boa. Foi mal interromper, mas caralho, como é que tu lida com isso? Com o nego chegando só pra view, só pra mídia, tá ligado? Deve ter pra caralho isso.
Tem, imagina. Tem, só que hoje eu consigo dizer não, sabe? Teve a época, assim, que o pessoal se aproximava só pra gerar conteúdo, pra poder... notícia pra publicar e tudo mais.
Caralho.
É, o cara vinha conversar comigo, fazer amizade, aí...
Forçava uma barra, né?
É, forçava uma barra, fazia uma dúzia de perguntas. No outro dia, tudo que eu respondi pra ele tava publicado e ele nunca mais me mandou nada.
É, Lira, então pode aproveitar aqui essa conversa que depois daqui, meu amigo,
vamos finalizar,
mais.
Né?
Pode ficar tranquilo que nunca mais, velho. Porra.
Então, assim,
cara, é foda.
Esse tipo de coisa que a gente vai aprendendo a filtrar. Uhum. Hoje, quando uma pessoa se aproxima, aí eu já sei filtrar se essa pessoa tá vindo por interesse, porque ela quer alguma coisa em troca, ou realmente ela quer agregar, quer somar comigo, ou realmente é um admirador do meu trabalho e tal. Então é muito difícil.
A gente vai percebendo com o tempo, né, cara? Quem vem já, tipo, parece que nas primeiras três palavras que o cara te fala, tu já vê, esse aqui quer arrancar alguma coisa de mim, tá ligado?
É.
Putz, cara, e é batata, é quase sempre assim. Ou gente entrona, sabe? Tipo, nossa, é foda, velho. Isso acontece demais, mas, tipo, às vezes não é por mal, sabe? Tipo, tem gente que é por mal, mas tem gente que é só realmente admira e quer, tipo, quer tá junto, sabe? Uhum. Quer tá perto,
sim,
sabe?
Exato, tipo... isso que eu ia falar, mano. Porque eu acho que nada impede, às vezes, da pessoa, por exemplo, a gostar de ter um holofote, né, teu, vamos dizer. Uhum. Só que ela também gosta de você. Eu acho que, às vezes, você saber filtrar isso é uma arte, mano. É o que eu tô falando. Eu tô meio que fazendo um off aqui de vocês dois, porque realmente tô nem perto disso. Mas eu vejo muito com a Nath, né? Que a Nath tem bastante relevância no Instagram. Né? Quase meio milhão ali. Então, tipo, porra, o que eu já vi de nego se aproximar, que é claramente...
Inicho, né?
É, inichado, né? O que eu já vi de nego se aproximar, pô, claramente por interesse, mano. Uhum. Claramente. Aí eu dou o toque. Sabe qual é o pior? Como a Nath é muito inocente, às vezes, por umas paradas, mano, rola dela não me ouvir na hora, dela ficar chateada com a hipótese, né? Da pessoa tá se aproximando por isso. Aí, de repente, vem a conta, tá ligado? De repente, a pessoa demonstra que era aquilo que ela queria, sacou?
Aí a pergunta é que não quer calar. Tu tem coragem de falar, eu avisei?
Ah, mano, é complicado. Mas ela meio que já sabe, é só olhar, tá ligado?
Só olha pra ti assim, ó. Tu só olha assim, dá aquela sobrancelhadinha assim.
Mano, tem muito sanguessuga. Ainda mais nesse mundinho fitness, mano, tem muito sanguessuga. É que eu tô imaginando com o vlog como é que a pessoa tentaria se encaixar. Mas, mano, com o negócio, porra, pra fazer treininho junto, tá ligado? Pra, porra, fazer propaganda. Uhum. Porra, tem uma forçação de barra muito grande, mano.
É foda. Isso que eu fico bolado, tipo, quando o nego pede, ô, me marca, me reposta, me... Saca? Tipo, pois divulga, é, mano, meu conteúdo, tá, tipo, cara, eu nem conheço direito teu conteúdo, velho, porra, por que que eu vou divulgar, sabe? Vai soar falso, as pessoas não são burras na internet.
Exato.
Mais.
Sim. Não, e eu sou muito criterioso, tá ligado, mano? Eu realmente tenho que endossar o negócio, eu não boto nada pra jogo que eu acho que possa, sabe? Eu sou muito criterioso com o que eu endosso, mano.
Uhum.
Então, às vezes tem um parceiro, mano, que eu até gosto do moleque, só que eu não sei como ele é como profissional, tá ligado? Eu não tenho ideia como ele é. Eu não vou sair falando pra galera, pô, gente, olha só, esse aqui é meu parceiro Nutri. Eu não sei como é que o moleque é, mano, tá ligado? Então eu simplesmente não endosso, por mais parceiro que seja. Eu sou muito chato com isso.
É,
não,
tem que comigo ser. Acontece muito de pessoas me procurarem pra poder divulgar o canal, né? Então, assim, é um pouco diferente do caso de vocês, do cara que quer treinar junto, porque quer aparecer no vídeo de vocês e tudo mais, quer aparecer ali no stories e tal, quer divulgação. Agora, assim, comigo já aconteceu muito isso que eu vou falar agora, de a gente se mudar pra uma casa, que assim, pro Ale, que não me conhece...
Meu nome é Lucas Lira!
Eu vou ver, mano.
É que essa é a vinheta dele de entrada.
Assim que acabar aqui, eu vou ver essa porra.
A gente já morou em muitas casas pra gerar conteúdo, né? Então, só aqui em São Paulo, acho que a gente já morou em umas 7, 8 casas.
Caraca.
Isso, mano, eu tô muito curioso pra ver essa porra, né?
Cara, é o nômade.
Todo lugar que a gente vai pra morar
Eita, Slink, calma.
O pessoal acaba descobrindo que eu começo a gravar os vídeos mostrando a casa, mostrando o local, né? O pessoal do condomínio descobre, depois de algum tempo, que a gente tá postando vídeo ali. Cara, isso já aconteceu muito de pessoas ali que moram perto de mim bater lá em casa.
Putz.
E aí é tudo bem, bateu em casa, não tem problema nenhum até esse ponto.
Uhum.
A gente recepciona com o maior carinho e tudo mais, troca uma ideia legal, fico feliz até esse ponto. Aí o cara fala assim, divulga o meu canal.
Putz.
Aí eu vou... Não, beleza, me passa o link que eu vou dar uma olhadinha. Aí você entra, o cara... Velho, o conteúdo do cara é... Sei lá, é vídeo filmando gato na rua com música eletrônica de fundo.
Sim, sim.
Esse é os vídeos dele.
E
eu sou eu me cobro muito, eu sou muito criterioso comigo mesmo, né? Imagina divulgar um conteúdo de outra pessoa pro meu público, que eu já filtro muito aquilo que eu vou postar no meu canal, imagina trazer um conteúdo de fora.
Claro. E os caras não te ameaçam? Tipo, se tu não falar, eu vou divulgar onde tu mora?
Isso não, mas o que eles falam é o seguinte, eu falo ali que vou olhar o link e tudo mais, aí vamos supor, acabo não falando do canal da pessoa pro meu público.
Uhum.
Aí o cara vai lá no outro dia, bate lá e fala assim, olha, me desinscrevi do seu canal, porque você não é o que eu tava pensando que você é.
Caralho, velho, que filho da puta, velho.
Aí tu vira,
porra,
e fala assim, mano, caralho, fudeu, tinha 11 milhões, agora tem 11 milhões, pô.
Ha 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 ha. Eu entendo o Lucas falando assim, porque realmente, tipo, tu quer ajudar o cara, sabe? Tu tá que, sabe que a intenção do cara é legal, tipo, ele gostaria de produzir conteúdo.
Às vezes,
né?
É, às vezes.
É, às vezes, é verdade. Às vezes o cara só quer dinheiro, né? Tipo, cria o canal já esperando o AdSense lá, ou ganhei um centavo, oba, saca?
Sim.
Então, tipo, mas assim, é foda, tu não pode sair divulgando todo mundo, não dá, senão polui, senão, tipo assim, se todo mundo é especial, ninguém é especial, tá ligado?
Verdade.
Então, tipo, cara, não dá, cara, tem que ser bom, tem que ser genuíno o negócio. Claro que, tipo, por exemplo, tem no meu canal, tem gente que comenta em todo vídeo, e comenta lá, não sei o que, uma coisa nada a ver, tipo, só lê o título, e comenta, se inscreve, dá uma olhada no meu canal também, tem um vídeo mais ou menos assim. Pronto. Cara, esse tipo de comentário, eu mesmo, como inscrito de outros canais, eu olho esse tipo de gente, eu já, tipo, esse cara eu ignoro, saca?
Uhum.
Tipo assim, é um sanguessuga. A dica pra você que quer ser relevante na internet, quer, por algum motivo, dar uma... Como é que chama quando o cara tá fazendo isso? Tá pescando inscrito no canal do outro, quer dar uma... Fazer um comentário relevante de verdade em relação ao vídeo. Tentar somar, tentar agregar o conteúdo.
Sim.
E aí, com o tempo, as pessoas vão... Pô, esse cara aqui sempre comenta uma coisa legal, sempre tem... Saca? E aí, eles vão, porra, algum dia eles vão lá e vão passar o dedo lá e vão ver que tem inscrito, ou vão ver que tem um canal também, ou comenta alguma coisa sobre, tipo, tu vai ficar lembrado,
sim,
né? E aí, tipo, assim as pessoas vão atrás de ti. Tipo, não tenta forçar amizade. Ninguém, cara, não dá, cara. Não dá pra tu sair entrando no negócio. Tu tem que fazer um trabalho bom,
uhum,
e as pessoas vão reconhecer. É assim, cara.
Exato.
Não adianta.
Esse é o principal, né?
Mano, eu tive uma época, assim, eu fui exatamente esse cara que você falou aí. Do que não fazer. Quando eu criei o canal no YouTube, o que eu fazia? Vou confessar aqui, eu nunca nem falei isso pra ninguém, mas eu fazia isso.
Olha. Um exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer.
Eu comentava nos vídeos dos youtubers que eu assistia, né?
Uhum.
Deixava um comentário. E aí eu tinha 10 contas que eu criei pra dar like no meu comentário pra ele ficar aí mais em cima.
Pronto.
Né?
Acabou de estragar teu canal.
Acabei de me queimar. Tudo conta feita, esses 11 milhões aí.
Não, não, não. Agora vai ter um monte de gente fazendo isso. Os caras vão criar os bots da China lá.
É.
Vão comprar pra dar, tipo, vão comentar no teu canal lá, qualquer merda. Vão mandar, dá like aqui. Pum, vai subir tudo. E vão, putz, se fudeu, Lira. Acabou de entregar o jogo.
Mas o que eu tenho pra dizer pra essas pessoas é que não adiantou nada. Não funcionou, mano.
Uhum.
Isso aí não ajudou em nada. Eu ficava por um tempinho lá em cima, porque assim, uhum, lá no começo, quando começou esse negócio de vídeo no YouTube, de youtubers e tal,
uhum,
se você tivesse 5 likes no seu comentário, você já tava foda. Uhum. Você já tava estrondando já. Hoje, um comentário foda é o que tem 2.000 likes, 3.000 likes no meu vídeo,
é,
né?
Uhum.
E aí,
uhum,
eu comentava, sim, pegava essas 10 contas. Imagina o trampo, ter que logar em 10 contas,
uhum,
tipo, loga numa, dá o like e desloga. Loga na outra.
E na época o Chrome não deixava tu logar em várias, né?
Cara? Não, é, tinha que reiniciar.
Nem tinha Chrome,
tinha que reiniciar o PC, porque o seu IP lá só dava pra você logar uma vez. Aí você tinha que reiniciar, aí logava de novo, aí eu dava os 10 likes.
Mano, vou confessar um negócio de quem tá do outro lado aqui, né? Porque como eu falei, eu tipo, até criei o canal do YouTube com a Nath, mas a gente nunca tocou.
Foi exclusivo, minha filha. Dá trabalho pra fazer.
Mano, eu nunca cliquei no nome de alguém que tem um comentário relevante, tá ligado? Eu leio o comentário, eu sempre leio, uhum, comentário de vídeo, sempre. Leio bastante,
uhum,
até. Às vezes tem vídeo que eu clico só pra ver os comentários, mano.
Uhum.
Só que eu nunca cliquei na pessoa que faz, tá ligado?
Mas se o cara tem um nomezinho, um avatarzinho, tipo, já, tipo, mais rebuscado, tá ligado? Tu,
não, não, eu tô
quem
ligado,
sabe,
não,
sabe,
eu não tô
tá ligado?
Duvidando, sacou?
É porque antigamente, quem se destacava nos comentários tinha uma importância, um destaque. Hoje não tem mais. Hoje é realmente isso aí, uhum, que você tá falando. O comentário, ele tem muito like e nem por isso as pessoas vão entrar pra ver o canal. Só vai, uhum, ler o comentário, é, mesmo e levar em consideração o que, uhum, ela tá falando.
É que no Instagram, por exemplo, já é mais comum de eu clicar no nome da pessoa, ver rapidinho, uhum, o perfil e tal, não sei o que. Acho que por conta da pessoalidade, né? Você clica, uhum, ali e você descobre quem é. Eu acho que no YouTube, canal de YouTube, eu só leio o comentário.
Mas é que pro... Ó, outra coisa que eu acho que o Lucas vai concordar comigo...
Exclusivo, minha filha, dá trabalho pra fazer.
É que nós, youtubers, olha só que coisa. A gente tem umas extensões no navegador que a gente consegue ver, tipo, quantidade de inscritos que o cara tem, tipo, tem umas paradas assim só de, saca? Não precisa clicar no, uhum, nome do cara nem nada disso. E aí tu consegue, ainda mais se o cara tem o símbolo de verificadinho lá, que depois de 100 mil inscritos tu ganha, aí tu já vê, porra, esse cara tá somando, tá falando coisas legais e, pô, tem um canal. Pô, se ele já tem, tipo,
ah, entendi,
sei lá, mais de 1.000 inscritos e ele tá fazendo um, né, somou legal aqui, talvez ele é um prodígio. Talvez ele seja alguém que vale a pena dar dar uma olhada. É, e às vezes é. A grande maioria das vezes não é. Tipo, é um, porra, só mais um, tá ligado? O cara não tem canal, ou posta conteúdo copiado dos outros. Tipo, acontece.
Sim.
Saca? Mas, tipo, teve canais, por exemplo, o Lucas Pinheiro. Não sei, tu conhece, né, Lucas?
Conheço.
O Lucas Pinheiro. Então, esse é um cara que ele, tipo, eu vi ele num grupo de dieta flexível. E ele postava lá, o bicho era shapeado, fazia dieta flexível. Caralho, esse bicho, cara, mora nos Estados Unidos, gigante, faz dieta flexível. Ele, na época era muito difícil alguém que fazia dieta flexível. Tipo, tinha o Caio, tinha eu falando, que era um frangote. E aí o Lucas aparece todo shapeado assim. Caralho, velho, olha só esse cara. E eu fui lá ver e ele, tipo, dava pra ver que no canal dele, ele... Por mais que ele estava aprendendo, né? Não é nada comparado com o que ele tá hoje. Mas, tipo, dava pra ver que tinha muito esforço ali, uhum. Saca? Tipo, ele queria fazer o conteúdo bom. E, tipo, por mais que não é... Por exemplo, se hoje ele aparecesse no YouTube agora, as pessoas talvez não assistiriam aquele Lucas de 2015, 2016. Mas o público e, pelo menos, outras pessoas que criam conteúdo, a gente percebe quando o cara faz aquilo com amor, que gosta daquilo, que tá tentando melhorar o conteúdo, tá tentando fazer... Saca? Esse tipo de coisa a gente percebe. Então, uhum. Não tem vou dar sorte... Vou fazer qualquer coisa e ficar com 1 milhão de seguidores rapidão. Uhum. Tipo aquela menina lá que... nem lembro o nome dela, aquela que teve câncer... Que a galera fez uma ação. Não sei se chegou a participar disso, Lucas. Que ela tinha cabelinho raspado. Lembra que apareceu no Fantástico?
Sim, tudo? Sim. Que o canal dela cresceu e tal.
Isso, cresceu em rapidão, assim, em 24 horas, sei lá, 1 milhão.
Porra, mano.
E, tipo, mas porque foi uma ação, uma coisa mais, tipo, né?
Mais direcionada.
Mas como não tinha um conteúdo. Eu não sei nem como ela tá hoje, né? Posso estar falando uma besteira enorme. Mas eu lembro que eu vi, eu acompanhei depois de um tempinho, assim. Mas claro que as views caíram muito, saca? Sim. Foi muito só o hypezinho ali. Então, até isso, cara, até com toda a ajuda do mundo, toda divulgação, todo, tudo. Se o teu conteúdo não for bom, se o teu conteúdo não puxar o cara, prender o cara, não vai vingar, velho. Não adianta você ter um viral, saca?
O que acontecia muito, pelo menos antigamente acontecia, hoje em dia é mais difícil isso acontecer. Uhum. Mas antigamente tinham vídeos que tinham mais tendência a viralizar, que foi o que você falou. Então, uhum. Pegadinha, paródia. Na minha época, quando eu comecei, uhum. O que tava estourando, era paródia. Uhum. Tinha canal que postava paródia e passava o número de views da música original. Um exemplo é o Galo Frito, por exemplo.
Uhum,
eles postavam paródia que batia 50 milhões e a música tinha 10 milhões.
Caralho.
E na época, o recurso que a maioria das pessoas usavam pra crescer rápido eram vídeos virais. O pessoal ia por essa estratégia. Eu também arrisquei algumas coisas. Algumas paródias minhas trouxeram bastante público. Só que é exatamente o que você falou. A pessoa publica um vídeo, se torna viral. Sei lá, o vídeo tem 10 milhões de acesso. Esses 10 milhões converteram ali de imediato, vamos botar aqui... 500 mil inscritos, dando um exemplo.
Uhum,
aí o próximo vídeo que a pessoa posta já é um conteúdo que esses 500 mil inscritos não vão curtir, porque eles querem continuar vendo aquilo que eles viram no vídeo viral. Só que você não vai conseguir postar vídeo viral todo dia, toda semana. E aí é esse público que vai saindo aos poucos, né? Se você não consegue ter um conteúdo que prende ela.
Mano, você falou essa história da fama repentina. Eu tenho um episódio que eu acompanhei, porque eu conheço um moleque, eu achei muito maneiro a história. Não sei se vocês viram. Vocês souberam do caso do cantor de sertanejo que só cantou pros pais?
Sim, fiquei sabendo.
Moleque, ele é... Eu conheci esse moleque do FIFA, tá ligado? Tipo, eu vi ele num grupo do Facebook. Não, mó doideira. Eu vi esse moleque... Eu não lembro agora como é que a gente conheceu exatamente. Mas enfim, eu troquei ideia com ele, seguindo no Instagram. Ele tinha, tipo, 8 mil seguidores, um bagulho assim.
Uhum.
Ele tinha o Instagram dele, tipo, já tinha... Acho que ele tinha aberto já show do Lucas Luco, um negócio desse. Moleque, aí de repente eu cheguei a ver... Eu não sei se eu vi essa história original, mas eu fui ver a história e falei... Caralho, é o Gabriel. Moleque, ele foi cantar... Tu soube essa história, o Gabriel?
Sim, soube.
Soube? Moleque, ele foi cantar, só que teve algum problema na divulgação do show. Ninguém soube. Aí os pais foram pra prestigiar, só tinham os pais e a equipe de bombeiro, responsável pela segurança do local. O moleque cantou amarradão mesmo assim, sacou?
Uhum.
Aí, moleque, aí Marília Mendonça endossou, aí, sei lá, Jorge Neto? Zé Luiz? Sei lá, moleque, eu não conheço o nome.
Jorge Neto. Zé Neto e Cristiano.
César Menegotti e Fabiano.
Não, mano, todo mundo divulgou o maluco pelo quanto que ele fez. Todo mundo sabe o que é o struggle, né? A dificuldade no começo e tal de carreira. Uhum. E o moleque, porra, não deixando desanimar, cantando mesmo assim. A história é muito maneira. O moleque, ele foi no mesmo dia, em 24 horas, de 8 mil seguidores pra 800, né?
Caraca.
Foi assim, mano. E eu conheci o moleque, eu fiquei vendo acontecer. Tu dava um refresh no perfil dele, né? Mais 100 mil. Mais 50 mil, bizarro, mano. Muito maneira a história.
Eu tive uma coisa meio parecida. Não era eu, né? Era um trabalho, uma coisa que eu fiz. Eu fiz um jogo uma vez. Eu trabalhava com isso uma época. Em 2015 foi o jogo, inclusive. Lembra quando a MC Melody estourou?
Ah.
Que rolou lá aquele...
Falem bem, eu falem mal. Uhum.
Saca? Põe aí, Diogão, se tu achar a música. a do falsete lá, a Melody. Top nos falsetes.
Sim.
E E aí, cara, eu fazia jogo de celular. E eu já tinha feito um jogo uma vez do Taca-lhe-pau Marcos. Eu fiz um joguinho de celular disso aí e deu uma estouradinha e tal, mas nada parecido com o da Melody. Aí começou a rolar esse negócio da Melody, eu fiz um jogo, ela precisava gritar, nem tá mais na App Store, porque, tipo, procurar no Google tu vai achar, MC Melody, Gabriel Aronês, tu vai encontrar lá. Uhum. Mas não tem mais como baixar e tal, porque eu parei de pagar a licença da Apple, que é $100 por ano. Vai tomar no cu. E eu não vou ficar pagando mais. Esse jogo não tava me dando dinheiro mais. Mas aí eu fiz esse jogo, cara. E na primeira semana, ninguém baixou, obviamente. E tipo, é beleza, né? Ficou lá. Aí um dia... O que que eu fiz? Eu fui num grupo desses de meme no Facebook e falei, pô, cara, falando da Melody, alguma notícia da Melody, alguma coisa assim. Falei, ô, olha que esse jogo que fizeram da Melody. Eu não falei que fui eu. Porque se você fala que é você que faz, as pessoas cagam, tá ligado? É. Então quando tu recomenda dos outros, aí estourou. Eu postei lá. Pô, nada, né? De repente, começou a aumentar lá nos analytics views e, tipo, jogadas e tal, os downloads, etc, etc. E o caralho, cada dia, velho, no ápice, dava 8 milhões de impressões no jogo, cara.
Nossa.
8 milhões, caralho. Todo dia. Claro, que durou pouco tempo, né? Mas, tipo, foi muito. Meu jogo tá até hoje no apareceu no Danilo Gentili no dia que a Melody foi lá no Danilo Gentili lá. Ela falou, ah, sabia que eu tenho um jogo? E eu, caralho, meu jogo aqui, velho, apareceu. E aí, tipo, aqui localmente, né, tipo, os jornais vieram falar e tal, e tipo, ô, oh, cara de Guaramirim que fez o joguinho da Melody, não sei quê, com milhões de acessos. Eu, tipo, eu cheguei, durante 2 dias eu fiquei no jogo mais baixado da App Store, cara. 2 dias, tem até hoje o print.
Cara.
Muito doido, cara. E é, tipo, é muito louco isso, mas também, puf, saca? E aí eu abri meio que uma porta pra esse tipo de jogo de meme. E hoje em dia, tipo, qualquer coisa que acontece já tem um joguinho. Aí eu pensei, ah, cara, dá muito trabalho fazer, é muito difícil se destacar e eu não vou ficar fazendo só isso, né?
Uhum.
E aí eu preferi o YouTube. E essa foi minha história da fama. Tchau. Não fui nem eu, foi em cima da Melody, porra, uma criança.
Sempre dá pra você aproveitar o hype de alguma coisa,
uhum.
Só que você tem que saber fazer a parada pras pessoas não te identificarem só como aquilo,
uhum.
Exatamente aquilo. Porque assim, hoje se eu soltar uma paródia no meu canal, ótimo, o pessoal vai curtir e não vai ficar exigindo só esse tipo de conteúdo. Agora, sabe um canal que parou de postar vídeo que era... Porra, eu acho que ele era referência de pegadinha no YouTube Brasil. É o canal Boom.
Pô, nem conheci.
Tô até entrando aqui, ó. Ele tem 6,6 milhões de inscritos.
Uhum.
Vou ver aqui qual vídeo que tem mais acesso. Tô com a página aberta aqui, ó. Só pra vocês terem uma noção. Ó, o vídeo que tem mais acesso tem 44 milhões.
Coisa pra caralho.
Aí o próximo tem 40, o próximo 31, o próximo 19.
Caralho.
E ele parou. Ele chegou a uma fase da vida dele que falou, olha, eu não consigo mais continuar o canal, porque é só esse conteúdo que o público desse canal aqui gosta, que é pegadinha.
Uhum.
E as pegadinhas já estavam dando problema pra ele, porque envolvia terceiros e tudo mais. Uma puta produção, aí saía tipo um vídeo por mês, um vídeo a cada 2 meses. E ele tava sentindo falta disso que a gente faz hoje, que é mostrar ele na vida real mesmo, sabe, o dia a dia dele pras pessoas. Então ele deixou esse canal de lado e hoje ele tem um canal tipo de daily vlog, que tem muito menos público, mas hoje ele é um cara muito mais feliz. Então tem isso também, né? Tem que fazer um conteúdo que faz bem, né? Você fica feliz em produzir.
É, com certeza.
E esses conteúdos assim que estouram, dificilmente você vai pegar um cara que ele faz esse tipo de vídeo pegadinha e tudo mais, e o cara é 100% feliz só com aquele conteúdo. Ele vai sentir falta de alguma coisa diferente.
Sim. Como diz o Lula, é uma faca de 2 legumes, né? Que, tipo, é o teu lado bom, o lado ruim. Às vezes é bom pra ser conhecido, mas tu acaba ficando refém desse tipo de conteúdo. E isso, tipo, se não é algo que tu gosta de fazer, putz, cara, é realmente uma maldição, saca? É realmente algo que é ruim pro teu canal, pode até, entre aspas, matar o teu canal, saca?
É.
Só pra finalizar, tu lembra como foi a primeira vez que tu pensou assim, caramba, posso viver de YouTube?
Cara, demorou 2 anos, eu postando 3 vídeos por semana, mais ou menos. Porque assim, pra quem não me conhece, hoje o canal que eu atualizo não foi o meu primeiro canal. Eu tive um outro canal, que ele era o canal principal. E eu deixei de postar nesse canal justamente pelo motivo que eu acabei de citar, que eu dei de exemplo do canal de pegadinha. O conteúdo que eu postava ali já não me tava me satisfazendo. Eu já não tava 100% feliz com aquele conteúdo, porque eu tava fazendo desafio na rua. No começo era legal e tudo mais. mais, só que eu comecei a ter problemas por causa disso, porque os desafios...
Mas como assim desafio?
Cara, eu fazia uns desafios assim, sabe o Zóio?
Ah, sei, sei, os primeiros, né, cara?
É, então, antes do Zóio eu já fazia, que, tipo assim, o pessoal me mandava desafios e eu tinha que fazer desafios do que você imaginar, por exemplo, cola a boca com o Super Bonder.
Ah, entendi.
Explode bomba...
É aquele cara que quebrou o dente lá,
né? É, explode bomba não sei aonde.
Sei.
Se queima com não sei o quê, põe não sei o quê na piscina, põe um jacaré na piscina e pula dentro.
Só.
Então, assim, foi um conteúdo que me trouxe muito público, só que eu já não tava gravando 100% feliz, porque eu tava me prejudicando, sabe? Eu tava prejudicando minha saúde, minha integridade física tava correndo perigo, eu tava expondo pessoas que estavam acionando até justiça pra poder me processar, porque eu fazia pegadinha, por exemplo, dentro de um comércio, e a pessoa não queria aparecer. E eu postava o vídeo mesmo assim, ó, mostrando o rosto dela e tudo mais. Teve um vídeo que eu quase recebi um processo, tá lá no outro canal, lá. O nome do canal hoje é Lucas Lira. Eu fui num lugar que você faz depilação. Como é que é? Fala.
Centro de estética.
Isso.
Cara, tem é academia de CrossFit.
Num centro de estética, e eu cheguei lá pra mulher, isso gravando, né, tudo câmera escondida, e eu falei pra mulher assim, eu depilei a minha bunda e tá coçando muito, o que que eu faço? E aí ela ficou constrangida, muito constrangida, tentando responder assim, né, tentando me ajudar, porque eu acho que ela entendeu que eu tava precisando de ajuda, que eu tava levando a sério, mas era uma pergunta muito constrangedora. E ela respondendo com maior educação e tal, o que que você fez exatamente? Eu falei, eu peguei a navalha, abri a bunda e passei a navalha na bunda, depilei tudo e agora eu não aguentando nem sentar. Os bagulhos assim. E eu vendo ela constrangida e tal. E assim, o pessoal...
Como é que tu conseguia segurar o riso,
mano? Puta
que
pariu. Então, na hora de gravar isso, você fica muito mais nervoso do que acha engraçado. Você acha engraçado na hora que você vai editar, mas na hora você tá, tipo, a barriga gelada com medo do que pode acontecer, porque você não sabe o que vai acontecer. E o pessoal começou a pedir só esse tipo de conteúdo, sabe? Faz desafio na rua com pessoas e tal. E quando chegou o documento em casa, do processo, né? Que se eu não removesse o vídeo, eu ia ser processado. Eu vi que eu tava agradando o público, mas eu tava afetando pessoas. Eu tava fazendo algo que não condiz com a minha personalidade, com a minha ética moral, sabe?
Sei.
Pra ganhar views, eu tenho que constranger alguém na rua? Não, não é assim que eu penso. Então eu comecei a deixar esse conteúdo mais de lado, até que eu assumi de vez o canal atual, que era gravar o meu dia a dia, que eu sou a vítima na maioria dos vídeos, eu faço piada comigo mesmo, eu faço piada com a Bruna, com o Slim. Então eu prefiro que eu passe a humilhação pra divertir o público do que eu ter que humilhar alguém, ter que constranger alguém.
Sim, porra.
Mano, falando de constranger e segurar riso, se você não tem muito a ver com o assunto, mas eu não consegui não lembrar disso. Eu tenho muito conhecido médico, né, porque meu irmão é médico. E tipo assim, você escuta muita história bizarra de plantão. E teve uma que um amigo falou que não conseguiu segurar o riso, mano. Eu acho que não ligar o ponto. O cara chegou dizendo que foi um acidente, ele precisava de uma cirurgia urgente. Eu tô deixando o punchline, né, pro final. Enfim, mano, o cara chegou no hospital com uma lata de Nescau no cu. E ele falou que foi um acidente, cara.
Ah, que pariu, velho.
Escorrega na lata de Nescau.
Que acidente é esse, velho?
Caralho, velho.
Caralho, mano, muito pito.
Porra, velho. O cara tem a cara de pau de falar isso pra um médico, tipo...
Mano, não sei como foi parar aí, tá ligado? A lata de Nescau no rabo.
Eu estava fazendo meu Nescauzinho, caiu no chão.
Peguei sem ter na mesa.
Caí em cima da mesa.
Em cima da mesa. Bunda aberta.
Conversar com alguém conversar com algum médico que trabalha, tipo, sei lá, hospital público, mano, que recebe todo tipo de bagulho de madrugada. Mano, é cada história muito bizarra que o nego aparece lá. E o nego sempre diz que é sem querer, mano. Sempre aparece com um negócio bizarro no cu. E é sem querer, mano.
Caralho. Sem querer. A menina chega com o aparelho grudado na pelinha da pica do cara e fala, sem querer, fui ver aqui, abaixei. Mano. Caralho. Então, bom, já chegamos no nível baixo aqui, né? Acho que tá na hora de...
tá na hora de finalizar, né?
Chega.
Mano, rapidinho. Eu queria aproveitar que eu acho uma pergunta interessante, mano. Porque dado o grau de polarização hoje, como é difícil pra caralho falar alguma coisa na internet, geração mimimi, enfim, tudo aquilo que conselho todo mundo é que sabe, eu queria perguntar se o Lucas já se posicionou politicamente e deu uma merda federal, ou não? Nunca.
Não. Não. Nunca. É porque, assim...
Mas se posicionaria, não?
Cara, eu acho que não. Eu acho que não, porque eu sei que uma parcela do público vai entender errado, vai me julgar. Eu vou perder esse público por causa de nada, porque, assim, Foi, um, foi uma interpretação errada deles. E talvez o cara me acompanhe, tenha um carinho pelo meu trabalho. E só de eu pensar na possibilidade de perder aquele acesso. Porque assim, um acesso pra mim é muito importante. Não por causa das views, não por causa do AdSense. Mas porque eu, de alguma forma, conquistei aquela pessoa. E eu quero que ela continue me acompanhando. É importante pra mim que eu continue relevante pra ela. Então, assim, só de cogitar, comentar um assunto que eu sei que uma parte das pessoas não vão entender a minha opinião e vão me julgar por causa daquilo, e eu vou perder esse público por causa de uma... Assim, por causa de nada, porque se eu não falar a respeito, vida que segue, sabe? Tem outras pessoas que têm canal sobre isso, vão saber se expressar muito melhor. Então eu deixo pra essas pessoas, eu prefiro me manter...
Mas te cobram ou não?
Cobram, cobram.
Sei lá, Amazon, imagina
cobra, que cobram. Sim. Bolsonaro é o que mais rola no meu direct.
Então só uma pergunta, qual é o teu número preferido? 13 ou 17?
What the fuck?
Lira, brigadão mesmo por participar aí, velho, de verdade, foi, acho que foi um, puta papo massa.
Legal, mano, obrigado.
Deu pra gente conversar bastante. Brigadão aí pela oportunidade e melhoras pro Slink. A Bruna participou lá no fundinho também, mandou o Slink cala a boca.
Gritando.
Oh, e fica aqui o convite pra uma outra vez, talvez eu, você, a Amanda e a Bruna.
Claro,
conversar,
mano,
sobre relacionamento público. O Ale pode vir com a Nath também.
Bora, vamos fazer.
E, cara, pô, ia ser engraçado trazer as mulheradas aqui, isso é muito cueca aqui nesse programa.
Vamos, rapaz, vamos fazer. Isso é legal.
Pois é.
Valeu, mano.
Valeu, mano.
Obrigado,
um abraço,
gente. Até mais.
Obrigadão, pô. Boa semana.
Prazer.
Até mais.
É nóis.
Tchau. Falou.